Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.
Você já ouviu falar sobre bem viver urbano? Sabe o que é? Não sabe? Pô, então chegou a hora de saber. No episódio passado, a gente conversou bem muito sobre possíveis futuros para a API. E a conversa rendeu tanto que a gente precisou fazer um episódio extra. E agora, a gente traz uma reflexão sobre bem viver urbano e outras formas de pensar o futuro, com Ariane Mendes, Cinira Dalva e Pablo respondendo pra gente.
Eu queria fazer uma perguntinha pro Pablo, assim, que eu fiquei bem curiosa com esse campo. Eu sou uma fuxiqueira dessa história de bem viver. Até o momento que eu entendi que a minha posição na cidade, por mais privilegiada que ela seja, ela é não saudável, porque eu estou dentro do tecido urbano e opero como o urbano opera. E aí eu fico muito me perguntando, Pablo, queria que você pudesse falar, eu fico buscando, na verdade, quais são essas ferramentas, essas práticas que a gente pode fazer, tipo, horta comunitária, né? Como é que a gente se apropria desses vazios? Como é que a gente... Quais são essas microações, micropolíticas, como a composteira? Enfim, quais são essas práticas que tem de bem viver que você enxerga que são possíveis na praia de Iracema? Com todos os percalços, né? Mas eu acho que vai dar um pouco de esperança também, um pouco de esperança para a gente estar ouvindo, assim.
Legal, Ariane. Eu segui essa rota também, meu ponto de partida sempre foi pensar Fortaleza, né? Eu tinha muita dificuldade de conhecer até outras cidades do mundo, assim, mas eu fui num congresso lá em Durban, na África do Sul. Eu tava no espigão lá pensando nos espigões daqui. Cara, é igual, assim, não é igual, né? Mas é igual. Essa é a reflexão, assim, que tipo de singularidade que a gente está tentando sustentar, né, assim, porque não tem igual cópia inteira, total, na natureza, não existe isso, então não precisa nem a gente contra-argumentar, né, assim, não precisaria se a gente compreendesse isso, né, como também talvez não exista o indivíduo, né. Esse eu aqui é o que a gente está sempre tentando alcançar agora, essa compreensão, né? Que eles falaram de flora, né? Flora intestinal e tal. A gente está chamando de microbioma. Isso aqui é um bioma inteiro, eu sou um simbionte, né? Então, voltando para o comentário da Cinira, da Gabi, do Gil, né? Não tem não lugar, né? Eu também, né? Se não tem não lugar dessa perspectiva microbiológica, não sei se vocês assistiram o Professor Polvo, né? Também o cara está lá. E começa a mergulhar e se conectando com, sabe, que ele chama de bosque, né, uma floresta dentro d'água, em frente à casa dele, e vai abrindo camadas e camadas, né, dentro de uma relação tem milhares de possibilidades, né, daquele encontro diário, nada se repete, está tudo fluindo o tempo todo, né, então eu tive uma compreensão também do que era essa obsessão da produção do lixo, né, desse mecanismo linear industrial do progresso que a gente encontrou para a gente, de não me sentir também alguém... E aí, junto com outro papo que eu estava tentando desenvolver antes, que é o que faliu nessas primeiras 20 décadas no debate de sustentabilidade. É que não dá para a gente só regular nosso apetite e se retirar. Na verdade, toda essa falência e o que a pandemia... sela, assim como uma experiência para quem segue o jogo, é de que a gente tem que entrar nessa roda de qualquer forma, né? Essa engrenagem. E aí, veja a metáfora que eu tenho que usar, de uma máquina, engrenagem, né? A gente, nos falta vocabulário para falar desse corpo, né? Assim, poxa, para falar de inteligência, eu falo de um computador, de um, sabe, de... É tudo espelhado na gente mesmo, que é essa inteligência magnífica, surpreendente. Não é a gente que eu falo ser humano, não. É tudo, né? Tudo que está aqui rodando essa experiência de estar vivo. E aí, volto para o Krenak também, que ele fala os corpos não contêm a vida, né? A vida é uma experiência de atravessamento, né? A vida atravessa a gente, né? E aí, na cidade, né, como é que isso chega como compreensão? Eu estava participando de também um movimento que iniciou na pandemia, que chama Mutirão do Bem Viver, ainda estou, inclusive. E a gente fez durante muito tempo a entrega de alimentos, né, agroecológicos. A gente apoiava produtores do estado, e é um movimento nacional, né? Cada região se organizava para apoiar os produtores agroecológicos e entregar esses alimentos que a gente considerava o que tinha de mais são, mais saudável, para esses territórios, geralmente a maioria deles urbanos, que estavam em alto grau de vulnerabilização, né? Por conta de todo esse processo de falência que a Cenira começou colocando como a distopia que já está acontecendo, né? Eu não imagino. Eu tenho. Gosto, né, de estar sempre sonhando assim. Mas já estou cansado já do cenário apocalíptico, porque é o que a gente tem vivido, né? Então, como é que a gente está vislumbrando esse reencontro? E por que que a gente está falando de bem viver? Né? Porque é um outro sentido de gosto, né? De gostar de ser, né? Assim, a vida tem que ser boa. E nenhum desses termos que a gente tem nesse universo econômico da decisão, né, do cenário político, consegue ainda tratar. Se você olhar o nosso processo, né, todo o estatuto da cidade, sabe, a nossa Constituição brasileira, ela é desenvolvimento isso nesse sentido de perseguir esses processos a partir desse casamento. A nova agenda urbana, que é um documento lá da ONU Habitat, né, também fala disso, de que obrigatoriamente a gente tem que desenvolver a economia para trazer algum sentido de prosperidade para as vidas nos locais em que elas estão. Isso é muito grave e muito problemático, né? Porque se a gente voltar para aquela construção que eu tentei fazer, né, do como surge essa saga, ali é que começa a desgraça, né? Assim, a desgraça no sentido bem cru da palavra, né? A gente faz a rejeição do que estava de graça, do que era gratuito, né? Então, quando a gente tem que vender nosso tempo de trabalho, quando a gente pensa que todo o valor ele é produzido, né, na nossa ilusão de produção, né? A gente produz cultura, a gente produz alimento, a gente produz várias outras coisas, né, nossa inventividade, do nada, sempre, sem achar que isso depende de vários outros processos que estão nutrindo, alimentando e fazendo aquilo acontecer. A gente não se percebe nesse sistema também, né, do que eu vou fazer com a minha vida, onde eu estou aqui. E aí eu passei a sacar quem eu era nessa ponte. Poxa, eu estou aqui sofrendo essa pandemia também. Estou entendendo que tem uma vulnerabilização ali, tem algo que deve ser apoiado, que talvez seja um sentido de saúde de futuro, né, nessa relação com a terra que essa produção agroecológica está propondo. Mas assim, o que é esse espaço em que eu estou, né? Esse chão em que eu estou pisando, que é a cidade, que não tem permeabilidade, que não tem asfalto, que eu moro num prédio com não sei quantas pessoas, eu não sei o nome de ninguém, tá entendendo? Então, se a gente esse mergulho na história, ele é muito ele pelo menos a mim ajuda muito, né, a iluminar esses caminhos, porque eu percebi que o que estava aparecendo como possibilidade era eu aterrissar na minha própria existência, né, me fazer presente agora onde eu estou, né. E eu vejo que tem muita gente que sacou isso, mas que fez um movimento para o campo, para fazer essa produção, né, agroecológica, né, o pessoal da permacultura. Os próprios movimentos sociais, a MST, estão fazendo transições interessantes de produção, tá entendendo? Pessoal fazendo essas hortas urbanas, mas o que é central é essa relação, né? Assim, nada de perene vai acontecer se a gente não conseguir fazer essa mutação relacional, que é o quê? Perceber como é que flui a vida. Da minha perspectiva, o meio ambiente que a gente está protegendo é o meio de cada um de nós, né? Assim, se a gente não sacar isso, assim, que eu não tô, ninguém de nenhum de nós está fora dessa parada, desse fluxo, que todos nós temos importância e relevância nessa parada, a gente vai ficar nesse discurso ainda da sustentabilidade, que abre para a outra pauta, que é a da regeneração obrigatória. A gente tem que ter uma atitude regenerativa, né? Os sistemas de suporte à vida, a nossa vida como espécie, sobretudo, estão se decompondo, né? Estão se desestruturando sistemicamente. Como é que a gente salva isso, né? É compreendendo os processos de estruturação de vida, que todos eles dependem de solo e fotossíntese, todos. Então, essa pauta da agricultura urbana, que não é necessariamente vinculada à horta, é um processo de florestação da própria vida e dos próprios corpos, ela tem que chegar, na minha perspectiva, né, de uma desespecialização desses conflitos campo-cidade para trazer a floresta para cá. Então, eu estou aqui do lado do Parque do Cocó, pensando, e eu faço parte do conselho lá, né, represento o Conselho Regional de Biologia, e a gente está o tempo todo criando normas e formas de proteger essa unidade de conservação, tira os gatos, né, tira cachorro, tira gente que anda de bike, tentando salvar aí essa coisa que está frágil. Mas aí, tá um momento nessa discussão, eu pensei, caramba, beleza, a gente talvez vai perder uma ótima oportunidade de estar cuidando, né, de não delegar esse papel para o Estado, né, de estar ali aprendendo algo que está mal aprendido, né, de desenvolver essa relação de cuidado com o manguezal, com essas paisagens e tal, que é o que as comunidades da Sabiaguaba, né, o pessoal da Casa de Farinha tem feito e ensinado para a gente. Lá na praia, né, na PI, como é que a gente... Eu escutei também o outro episódio, né, do Pinguim falando, por que que aflora essa relação na galera que surfa, né, na galera que está lá convivendo, que está vendo o lixo, né, sendo jogado. Tem um incômodo e uma ansiedade profunda dessa maneira de produzir o lixo, só que essencialmente não existe lixo na natureza. E nós somos parte desse sistema, nós somos esse sistema, na verdade, que não tem como conceber o lixo, apesar de que estejamos tentando fazer isso. Se vocês forem lá para Chernobyl, tem fungo lá, um bolô lá, consumindo radiação. Pode durar mais tempo, mas não existe nenhuma matéria, nenhuma forma de estragar tudo que a gente consiga criar que vá dar conta de sumir com isso. Então, a questão é muito nossa, é muito da gente com a gente mesmo. Por que que a gente está fazendo isso? E é uma questão psicológica, né? Ancestral. Velho, isso tem um trauma muito grande aí que a gente não está querendo cuidar, né? Vamos fazer uma terapia de grupo, de comunidade, e tá um saco, né? Dá vontade de não estar mais aqui, né? Assim, real, velho. Vou para outro lugar porque não está tendo gosto. Eu preciso de gosto, todo mundo precisa de gosto, né? Para viver. Então, como é que a gente cria esse gosto nesses territórios urbanos? Então, hoje eu vejo a cidade não é diferente do campo e não é diferente de floresta. A cidade é um deserto. Ela é um deserto que foi construída com processos intencionais, né, de desertificação. Então, toda vez que a gente chega, galera, vamos fazer aqui uma... Olha a ideia de aquário, né? O que que é, assim? Trazer, botar uns pinguins, uns peixes exóticos, umas coisas... A gente já tinha esse debate muito antigo, já estava transformando o zoológico em santuário de fauna, que é para se cuidar dos animais, de, sabe, de biopirataria, de tráfico. Só isso, não existe relação educativa saudável que você vai ver um bicho numa grade lá, tá entendendo? Sabe, num terrário, no que quer que seja. Não existe isso. Então, cair essas fichas, deixar chegar essa informação de que a gente está em negação, né? De que saúde é cultivar um monte de bichinho, inclusive vírus, dentro do nosso intestino, na pele. Tá entendendo? E aí, como é que a gente faz isso a partir desse cenário que a gente está apagando o incêndio? Esse é o grande desafio, né? A postura, a necessidade de ter uma ação regenerativa está dada. Nesse debate internacional local, é o que a gente tem que fazer. O processo econômico de geração de valor não serve. Temos que inventar outro, né? E aí, como é que a gente faz essa transição? O ponto-chave é que eu vejo é a relação com o alimento, né? Porque a natureza dá de graça, de fato. Agora a gente precisa ajudar a entender como é que funciona aquele sistema. Então, se a gente tem alimento, né? Se a gente começa a desdesertificar esses espaços, a gente garante o mínimo da existência e depois vai dialogar sobre o que é essa especulação imobiliária, esse ter que lutar por uma moradia que deveria ser um direito dado, né? Assim. Então, a partir dessa fixação, desse enraizamento, a gente vai trazendo vida para o solo, que essas vidas hoje existem sim, não precisa de revitalização nenhuma, mas tem sido formas de vida de resistência. Então, como, sei lá, um espaço aqui de uma praça tem um banco de sementes, essas pessoas estão resistindo dessa forma. O Bem Viver coloca uma outra perspectiva, que é de existir, de aflorar, de trazer a cor, sabe, as trocas, as danças, a expressão máxima do sabe, do pulmão que se expande e encanta, né? Ninguém está obrigado a viver. Essa ideia do trabalho é central para essa discussão, tá entendendo? Eu tenho que dispor do meu tempo para garantir algo que é de graça, tá entendendo? Viver é de graça. Essa é a linha condutora da reflexão. Por que que não está sendo? Né? Que tipo de processo a gente está perseguindo e recriando, né, nesse ciclo infernal, que está permitindo isso acontecer até chegar nesse estágio de desertificação máxima, que nunca vai ser o fim da vida, da forma como eu percebo. Mas é uma desgraça. Né? É triste, é deprimente, é, de fato, cria essa outra forma que não é a do relevo da vida. Né? Porque a morte não é a negação da vida. A morte é, talvez está na outra ponta do nascimento. Né? Vida é o que tem que acontecer no meio disso. E aí é isso, como é que a cidade volta a viver? Né? E a gente está resistindo e sobrevivendo. Tem uma outra coisa que deve aparecer depois nesse debate, nessa que é o que é como eu vejo que é o que, onde eu entro bem viver, os bem viveres urbanos. Né?
Incrível, amei.
Não sei se foi claro assim nas estratégias, né? Eu acho que o alimento é central nisso tudo e é criativo, vai abrindo para as portas de mobilidade, né? De moradia, de tudo, todos esses elementos são centrais nesse debate urbano.
Total. E a prioridade, né? Deveria ser a prioridade, de fato. Então, assim, olhar para a terra, né? Abrir a terra e cuidar de produzir isso que poderia ser de graça. Né? Deveria ser mesmo a estratégia.
Eu tenho gostado muito dessa relação com o alimento. E esses dias eu vi alguém falar que o tempo não estava no relógio, o tempo era alimento. E não tem nada, eu achei muito acertado, assim, e foi muito acertado, de que o tempo é alimento, porque você acompanha o tempo a partir do crescimento, né, da semente até o fruto. Isso aí é o próprio tempo, gente.
A gente perde a referência, né? A gente perde a referência. Não percebe a florada, não percebe o fruto, não percebe a mudança, né? A queda das folhas. Isso acontece em qualquer clima, né? Porque a gente acha que tem só um clima, é porque a gente perdeu o contato, né?
E aí, meu povo, o que vocês acharam da conversa? Quais são os possíveis? Mandem pra gente no nosso Instagram, a gente tá lá como @tudonenhumcanudo. Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado, Pablo. Obrigado, Sinira. Obrigado, Ariane. Obrigado, Gabi. Obrigado você. Um cheiro e até o próximo episódio.
Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.